Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho de Administração da IP Infraestruturas de Portugal, Engenheiro António Laranjo. Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho de Administração da CP Comboios de Portugal, Engenheiro Manuel Queiró. Excelentíssima Sra. Doutora Maria João Calado, Presidente da Comissão Organizadora deste colóquio e deste evento, saúdo muito vivamente. Sra. Professora Doutora Ana Sousa, excelentíssimas senhoras deputadas, senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, eu gostaria de começar por agradecer à CP e, mais uma vez, na pessoa doutora Maria João Calado e à IP Infraestruturas de Portugal pela iniciativa da organização deste colóquio e da exposição comemorativos dos 160 anos dos caminhos de ferro portugueses, aos quais a Assembleia da República se associou com muito gosto e muito entusiasmo. Estou aqui em representação do Sr. Presidente da Assembleia da República e, como tal, posso sentir-me em representação de todas as bancadas e todo o Parlamento e, desde já, vos digo que são muito bem-vindos nesta casa, que é, obviamente, a vossa. 160 anos de comboios em Portugal. E que 160 anos, Sra. Devo dizer-vos que não é fácil fazer qualquer intervenção de circunstância a propósito dos 160 anos e, sobretudo, a propósito de comboios e de transportes ferroviários, porque eu julgo que, mais do que qualquer outro meio de transporte, o transporte ferroviário está associado nestes últimos 160 anos da história, da nossa história, associado a ela mesma. Este transporte funde-se e confunde-se com a nossa própria história, com a história de Portugal. E ele acompanha-nos desde a Revolução Industrial, como seu paradigma, com avanços e recuos, ora como sinal de progresso, ora como símbolo de desatualização, passa por épocas de expansão e por períodos de desinvestimento. E, na verdade, a história do comboio é uma história de sobrevivência. Acompanhou também todas as idiosincrasias da nossa história. No início do século XX, chegava a todas as cidades portuguesas e, por isso, rompeu com isolamentos seculares, mas também facilitou o êxodo rural. Levou imigrantes para fora e trouxe refugiados. Facilitou exportações, mas também importações. Gerou investimento público e privado, mas também quase nos levou à bancarrota no início, no virar do século XIX para o XX. E era pelas linhas ferroviárias e seus ramais que se aprendia a geografia portuguesa. E é também de comboio que ocorre parte da história contemporânea. Foi de comboio que a notícia da implantação da República chegou à província. Foi na estação do Rossio que Sidónio Paes foi assassinado. Foi no foguete que Humberto Delgado fez a sua famosa viagem ao Porto na campanha de 1958. E foi o comboio o primeiro verdadeiro transporte de massas. Foi fator de desenvolvimento e motor da economia. Foi determinante na vida das populações e do país. É inquestionável a importância do comboio no dia-a-dia de milhares de portugueses. Mas o comboio faz também parte do nosso imaginário coletivo. Ao longo de quase dois séculos, o comboio foi muito mais do que um meio de transporte. Ele viajou entre livros, músicas, quadros e filmes. O comboio é também um elemento importante da cultura e do mundo industrial, surgindo mesmo como peça central no Manifesto Futurista publicado em 1909. A locomotiva surge aí como um símbolo do caminho para o futuro. Na literatura, na nossa literatura, entre muitas outras, encontramos o comboio nas páginas dessa de Queiroz e de Fernando Pessoa, no seu António Álvaro de Campos, entre outros. Entre nós encontramos também na música de Zeca Afonso, mas lá fora em Glenn Miller, do Kellington, e agora no Prémio Nobel da Literatura, Bob Dylan, ouve-se tantas vezes os ritmos do comboio. Já para não falar nos filmes, e aí poderíamos falar durante muito tempo, que é, e para não falar no primeiro filme dos Irmãos Lumière, em que mostra exatamente a chegada de um comboio à estação. Isto são provas de que o comboio consegue viajar muito além dos seus carris. Comemoram-se este ano os 160 anos dos caminhos de ferro em Portugal. 160 anos que ficaram definitivamente marcados pelo progresso que os caminhos de ferro nos trouxeram. Creio que este é, assim, um mais que legítimo motivo para os comemorar. Eu gostaria, em todo caso, de relembrar, e não me cabe aqui pronunciar-me sobre opções políticas que foram feitas no passado, mas não posso deixar de recordar que em 30 anos encerraram 1.300 quilómetros de via férrea e, no mesmo período, as autoestradas passaram de 200 quilómetros para 3.100 quilómetros. Sei que estão programados diversos eventos durante os próximos dias. Espero que sejam todos eles um sucesso. Assim como desejo aos caminhos de ferro de Portugal, os comboios de Portugal, muitos mais anos de desenvolvimento e de progresso. Permitam-me uma nota estritamente pessoal, como grande entusiasta do transporte ferroviário. Eu sou das que acredita definitiva e inquestionavelmente que o comboio está ligado ao progresso. O transporte ferroviário dispõe de características específicas que devem ser aproveitadas, desenvolvidas e aperfeiçoadas. É seguro, é amigo do ambiente, é rápido, é pontual e proporciona-nos as mais deslumbrantes vistas. Eu acredito profundamente que o comboio pode e deve voltar a estar no centro das nossas atenções e no centro da forma de transporte que todos nós ambicionamos. O comboio é, para mim, indubitavelmente, uma forma de transporte do futuro e significa, para mim, progresso. Muito obrigada, desejo-vos uma ótima tarde e uma ótima continuação destes festejos dos 160 anos dos comboios em Portugal. Muito obrigada. Passo agora a palavra. Muito
obrigada. Vamos então prosseguir o nosso colóquio. E dou agora a palavra à doutora Ana de Sousa, que nos vai falar sobre a história do caminho de ferro em Portugal. Doutora Ana de Sousa.
Eu vou pedir-vos muita desculpa, doutora. Eu vou ter que me ausentar, porque vou ter que estar. Ainda não temos o dom da ubiquidade, infelizmente. Vou ter que me ausentar para participar de uma comissão de que sou coordenadora, mas depois volto a juntar-me a estas comemorações, mais daqui a bocado. Para o seu fim e para podermos inaugurar a exposição. Muito obrigada e peço-vos muita desculpa.
Muito obrigada. Nós é que agradecemos a presença.
Minhas senhoras e meus senhores, falar de 160 anos de caminhos de ferro num curto espaço de tempo permite-me apenas referir a alguns elementos marcantes que, de um modo ou de outro, foram elementos de arranque ou viragem não só do setor dos transportes, como da própria história do país. Deixo o futuro para os próximos intervenientes, já que não é a minha área. A primeira ligação terrestre de Lisboa ao Porto iniciou-se em 1791. Em 1850, ainda não tinha saído de Coimbra. A viagem demorava entre 3 a 4 dias. Muitos dos viajantes eram aconselhados a fazerem testamento antes de partirem. A segurança das deslocações era precária e, apesar da existência de inúmeros rios e portos, poucos eram os que se encontravam em condições de navegação. 1835 quilómetros de rede hidrográfica principal, só 260 eram navegáveis durante todo o ano. A principal ligação entre as duas maiores cidades era assegurada por uma carreira marítima de vapores que demorava cerca de 20 horas. O caminho de ferro surge como um meio de transporte fundamental para a modernização do país e para o combate à situação periférica deste relativamente à restante Europa. A aposta no caminho de ferro começou sem consenso claro. Para alguns autores, a história do século XIX poderia ser totalmente descrita à volta do caminho de ferro, das polémicas que suscitou, dos interesses que agregou, enfim, de um conjunto de realidades associadas. É só na segunda metade do século, e sob o impulso do recém-criado Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria, que o caminho de ferro passa a ser visto como a via para a modernização das comunicações e da economia. No discurso da abertura da sessão parlamentar, em dezembro de 1851, a Rainha Dona Maria II afirmava que a maior necessidade do país era dotar-se de vias de comunicação, anunciando a discussão de uma proposta de lei para construir um caminho de ferro até a Espanha. Conseguido por isso o consenso, importava, pois, definir a diretriz a seguir. Definição esta que se prolonga no tempo e que vai gerar grande discussão. A ideia central seria ligar Lisboa ao seu porto, ligar as duas maiores cidades do país e ligar Lisboa à fronteira e à restante Europa, o que neste caso implicava, como é natural, atravessar a Espanha, onde a rede ferroviária já se encontrava em construção, o que nos levou a ter que investir na construção em território vizinho, especialmente nas ligações Madrid-Cáceres-Portugal, Salamanca-Vila Formoso-Barca d'Alva. Esta última com uma história cheia de peripécias e alguns inconvenientes, em que são os bancos da Praça do Porto, designado do Sindicato Portuense, que toma esse encargo e que lhe traz alguns amargos de boca depois com a entrada em falência. A definição da rede a construir provocou acalorados debates, quer na sala dos edifícios onde nos encontramos hoje, quer nos gabinetes ministeriais e nas academias científicas. As dúvidas eram muitas e justificavam-se pela falta de conhecimento orográfico, estatístico e cadastral que se tinha do país, quer por parte do Poder Central, dos técnicos, quer, aliás, por parte dos portugueses. Lembram-se da célebre frase do Essa. O caminho de ferro surgia assim também como elemento de mobilidade das pessoas e do conhecimento do país. Iniciada a construção em 1953 por uma companhia com capitais ingleses, a Companhia Central Peninsular dos Caminhos de Ferro em Portugal, que foi responsável pela inauguração do primeiro troço que hoje evocamos. Perante a falência desta companhia, que construiu a primeira companhia que construiu o caminho de ferro, o Governo inicia negociações para dar continuidade à construção das linhas à fronteira e ao porto. As principais são com uma instituição bancária francesa que envia um engenheiro Vautier, que irá ser o responsável pelo estudo da rede ferroviária, e os seus estudos irão ser decisivos para o futuro dessa mesma rede. Estabelecidas essas negociações, que não foram fáceis, já que os primeiros contratos não são cumpridos na íntegra, surge a Companhia Real dos Caminhos de Ferro em 1860, fundada pelo espanhol José de Salamanca. E com ela, a alteração da bitola europeia para a bitola espanhola, levantando uma questão que provocou e continua a provocar profundos debates entre técnicos e decisores. Ao longo do século XIX, definiram-se os eixos principais da rede ferroviária nacional. E a maior intensidade de construção concentrou-se entre 1875 e 1891, tendo em vendo, no entanto, construções antes, durante e depois. A Companhia Real, a maior companhia de caminhos de ferro em Portugal, constrói a linha de leste. Em 1863, abre-se a primeira ligação internacional ferroviária. A linha do norte chega a Gaia em 1864. E espera pela ponte de Maria Pia para poder atravessar o Douro, que irá acontecer em 1877. Outras companhias, com modelo de financiamento idêntico ao da Companhia Real, isto é, o recurso ao capital acionista e obrigacionista, se foram formando e obtendo concessões para a construção e exploração de linhas férreas. A década de 80 culmina com a construção das linhas da Beira Alta pela segunda maior empresa ferroviária a operar em Portugal, a Companhia dos Caminhos Ferro Portugueses da Beira Alta, responsável pela construção da linha com verdadeira vocação internacional, a linha da Beira Alta, a linha que permitia a viagem rápida de Lisboa a Paris, a linha do Sud Express, dos comboios de quem procurava fugir a perseguições, dos comboios dos imigrantes, enfim, a linha verdadeiramente internacional. Continua com a inauguração da linha da Beira Baixa, Oeste, Ramal de Sintra, Ramal de Cascais, e culmina com a inauguração da nova estação, esta sim central, a Estação do Rossio. Após este segundo período de grande intensidade de construção ferroviária, a rede ficou praticamente configurada na sua forma mais ou menos definitiva e tal como chegou até aos nossos dias. De relevo após este período, só as linhas do Sado e mais recentemente as de Leixões e Sines e a travessia do Tejo pela Ponte 25 de Abril. Não poderia continuar sem referir que o primeiro projeto apresentado para a construção de uma ponte mista para a travessia do Tejo foi apresentado em 1876 por um engenheiro ferroviário, o engenheiro Miguel Correia Paes, um engenheiro que estava ligado aos caminhos de ferro do Sul e Sueste e ao Barreiro. Na concretização deste projeto de modernização, o Estado desempenhou um papel fundamental. Chama-se a designada Política de Melhoramentos Materiais, financiando a construção, assegurando taxas de juro, formando engenheiros na Escola de Pontes e Calçadas de Paris. Cria ainda as estruturas da Administração Central, com a organização do Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria, bem como o Conselho Superior de Obras Públicas e Minas, que emitiu preciosos pareceres sobre a linha e sobre a infraestrutura. Se numa primeira fase o Estado assume apenas o papel de regulador e fiscalizador, essa situação vai alterar-se a partir de 1869. Numa manobra um tanto quanto, digamos, menos clara, o Dom Pedro V, que era um jovem rei bastante iluminado e muito interessado nas questões de caminho de ferro, atrapalhou-se um bocadinho e, portanto, achou que Dom José de Salamanca estaria interessado em construir a rede, em comprar a rede Sul e Sueste, e era demasiada rede em mãos espanholas e, por isso, decide que é o Estado que vai adquirir a rede. A rede Sul e Sueste, que até 1869 pertencia a duas companhias privadas, a Companhia Nacional dos Caminhos de Ferro ao Sul do Tejo, mais conhecida pela Companhia dos Brasileiros, e a Companhia de Sueste, com capitais ingleses, duas companhias, duas redes, duas bitolas diferentes. E o Estado projeta e constrói as linhas a norte do Rio Douro, a linha do Minho e a linha do Douro. Nestas, no Minho e Douro, e pela primeira vez, o Estado reúne sob seu comando todas as fases da execução, desde o projeto, construção, fiscalização e exploração, chamando para os diferentes trabalhos um conjunto de jovens engenheiros, todos portugueses, e assim contribui também para a identidade de um grupo profissional específico, bem como para a autonomia técnica do país nesta área. Chegando ao século XX, o caminho de ferro tinha já percorrido um longo trilho e era imprescindível a todos os setores da economia portuguesa, para cuja modernização muito contribuiu. Viajar deixou de ser um privilégio de alguns e passou a estar ao alcance de quase todos. Inventa-se o turista. Aliás, o transporte de passageiros e mercadorias, os trabalhos de carga e descarga, de armazenamento, entre outros, são operações cotidianas desempenhadas por um conjunto alargado de profissionais que exigiam elevada coordenação e logística, o que fez de cada companhia ferroviária operar em Portugal uma verdadeira empresa moderna, tanto pela tecnologia utilizada como pela complexidade da sua gestão. Com a Primeira República, a maior companhia ferroviária, a Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses, antecessora da CP, altera a sua designação social e o Real cai, sendo mesmo necessário retirá-lo dos botões dos uniformes do pessoal. O Estado torna-se o maior acionista da companhia ao adquirir, em 1918, a maioria do capital acionista e obrigacionista da mesma. A Primeira Guerra Mundial e o crescente aumento dos preços do carvão levaram as companhias a adaptar-se e encontrar novas soluções que permitissem aos comboios continuar a circular. Queima-se lenha nas fornalhas, das locomotivas, utiliza-se carvão nacional, experimentam-se novos combustíveis e as oficinas de material e tração, com o seu pessoal especializado, transformam-se em verdadeiros laboratórios experimentais. É neste período que se começa a estudar alternativas à utilização do vapor. Em 1926, a linha de Cascais, arrendada à Sociedade Estoril, inaugura a tração elétrica em Portugal, dando cumprimento às condições estipuladas no contrato de arrendamento. Em 27, o Estado arrenda as suas linhas à CP. Esta passa a explorar as linhas do Minho e Douro, do Sul e Sueste, e subarrenda a exploração das linhas de via estreita, a linha do Tâmega, à Companhia do Norte de Portugal, as linhas do Corgo e do Sabor à Companhia Nacional dos Caminhos de Ferro. Nos anos 30, assiste-se à construção do prolongamento das linhas de via estreita. O caminho de ferro chega às Chaves, a linha da Póvoa entra na cidade do Porto até a Estação da Trindade, hoje metro. A linha de Lousã chega a Serpins. A linha do Sabor prolonga-se de Mogador a Duas Igrejas. E a rede do Sul fecha-se com a ligação à linha de Leste pela linha de Porto Alegre. Apesar deste crescimento, é precisamente neste período que o caminho de ferro perde o monopólio do transporte terrestre, com o advento do automóvel, que numa primeira fase acaba por ser favorável ao transporte ferroviário, ao permitir efetuar ligações entre as estações e localidades de uma forma mais eficiente. Não obstante as dificuldades entre as duas guerras, a organização industrial do trabalho nas oficinas da CP sofre profundas alterações, resultado da introdução de modernas técnicas de organização de trabalho e a aplicação de novas fontes de energia que vieram alterar a fisionomia da oficina e a produtividade da mesma, tornando-se num caso pioneiro no panorama industrial português. Com o eclodir da Segunda Guerra Mundial, agravam-se as condições de exploração das companhias e acelera-se a decisão de concentração do setor que já vinha a tomar forma desde os anos 20, tal como acontecia na restante Europa. A decisão recaiu sobre a CP, estabelecendo-se a concessão única em 51, com exceção da linha de Cascais, que irá ser integrada em 1976. Essa história daria para mais 15 minutos. A CP torna-se a maior empresa nacional, não só em termos de abrangência geográfica, explorava 800 estações e apiadeiros, com um número de trabalhadores em cerca de 300 mil, operando mais de 300 mil comboios anos, que percorriam cerca de 20 milhões de quilómetros e transportavam cerca de 40 milhões de passageiros quilómetro e 568 milhões de toneladas. Aposta na modernização dos seus serviços, introduz a tração diesel em detrimento da tração a vapor. E aqui não podia deixar de referir as soluções que o pessoal de material e tração de Campo Lido e do Barreiro, mas neste período com especial incidência em Campo Lido, conseguiram desenvolver para solucionar alguns problemas que o material que tinha sido importado acabou por trazer. Os ecos daquilo que se fazia nas oficinas nacionais chegou à Europa como não podia deixar de ser. E foi de tal forma ecoante que em 1954 o UIC decide que a reunião da sua comissão técnica de tração se iria fazer em Portugal, precisamente em Campo Lido. Era ver para crer. Parecia aos restantes países europeus que ainda estavam a equacionar que tipo de tração iriam adotar nas suas linhas, parecia demasiado aquilo que se fazia num país tão pequeno e ainda tão periférico. Iniciada, além da tração diesel, irá modernizar o material circulante e, nos finais dos anos 50, inova com a eletrificação da rede, num sistema de tração considerado como uma das soluções mais avançadas e ainda hoje de maior eficácia e rendimento. Inicia a renovação integral da via, moderniza as comunicações, a sinalização, ensaia os primeiros passos da mecanografia e da logística. Em 1975, a CP é nacionalizada. Altera a sua dominação social para a Companhia dos Caminhos de Ferro Português, EPE, e o Estado passa a ser detentor de 100% dos seus capitais. E debate-se com problemas graves e urgentes, onde destacamos o estrangulamento na área do Porto, que exigia a construção de uma nova ponte, que irá acontecer mais tarde. Durante este período de grande crescimento de procura de transporte ferroviário, em especial nas linhas urbanas, A empresa recorre ao seu corpo técnico, planificando a resposta aos novos desafios e começa por introduzir alterações no sistema de exploração. Adotam-se os horários cadenciados, o que traduz num aumento de circulações, especialmente nas áreas de ponta. Desculpem. Com a integração europeia, em 86, apresentam-se novos caminhos para o setor. O novo enquadramento para a prestação de serviço público de transporte, que culmina com a separação da exploração e da gestão da infraestrutura, e com a liberalização do transporte de mercadorias e de passageiros, tempos recentes que todos nós conhecemos. 160 anos depois, os desafios que se colocam já não se prendem com o fator de arranque da modernização do país, mas com funções estruturantes da primeira importância para o regeneramento do território, com a promoção da mobilidade, da coesão social e da sustentabilidade ambiental. O caminho de ferro que esteve na origem da revolução do transporte terrestre, que alterou o tempo com o relógio das estações a substituir o da torre das igrejas, que reduziu o tempo de viagem, que diminuiu custos, aumentou o conforto e a segurança nas deslocações, que consolidou um novo direito, o direito ao transporte, tem e assume uma memória rica, povoada de experiências, problemas, soluções e inovações pioneiras que não se resumem ao transporte de passageiros e mercadorias. Numa época em que o papel social do Estado era praticamente inexistente, as companhias ferroviárias desenvolveram e patrocinaram soluções de apoio social, técnico, formativo e cultural que passaram pela criação de escolas primárias, centros de formação, colónias de férias, sanatórios, infantários, caixas de previdência, grupos desportivos e, na publicação do seu boletim, um dos primeiros casos de imprensa empresarial em Portugal. Desde o jovem aprendiz, passando pelo maquinista, fogueiro, operário de via, pessoal das oficinas, à guarda de passagem de nível, fator, revisor, desenhador, agulheiros, manobradores, chefes de estação, marinheiros, sim, tivemos marinheiros, assistentes de viagem, amanuenses, enfermeiros, até ao primeiro Nobel atribuído a um português, o médico ferroviário Egas Muniz. Entre outras, os ferroviários formam um vasto grupo de profissionais que, ao longo de 160 anos, trabalharam e continuam a trabalhar com o mesmo objetivo: fazer comboios, encurtar distâncias, promover encontros, dar a conhecer o país no mundo, o país e o mundo, honrando a memória que hoje é nossa e de amanhã a outros será. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Tipo Historiadora. Passo agora a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Administração das Infraestruturas de Portugal, Sr. Engenheiro António Laranja.
Muito boa tarde, Sra. Presidente da Comissão Organizadora deste colóquio, Dra. Maria João Calado. Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Conselho de Administração da CP, Engenheiro Manuel Caró, caro colega e amigo, Sra. Professora Ana Sousa, representantes dos órgãos de comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. É com enorme satisfação que a Infraestruturas de Portugal participa, por ocasião das comemorações dos 160 anos do Caminho de Ferro em Portugal, no presente colóquio, agradecendo à Assembleia da República o acolhimento do mesmo e da exposição comemorativa associada. A partir de 1997, com a transposição para a ordem jurídica portuguesa da Diretiva da Comissão Europeia relativa ao desenvolvimento dos caminhos de ferro comunitários, iniciou-se uma profunda transformação no setor ferroviário português, com a separação entre o operador CP e o gestor da infraestrutura ferroviária, a REFER. A partir de então, foi colocado em prática um ambicioso programa de investimentos, no âmbito do qual, em julho de 1997, se concluiu a intervenção na linha da Beira Alta, um dos eixos ferroviários prioritários de ligação à Europa, hoje tão relevante e que integra o Corredor Atlântico, um dos corredores internacionais de mercadorias. Em 1998, a pretexto da realização da Exposição Mundial, foi inaugurada uma obra emblemática e histórica, a Estação do Oriente, concebida pela visão futurista do arquiteto Santiago Calatrava, onde o aço foi trabalhado de uma forma humana, ajardinando com a imagem da árvore a leitura do espaço exterior da própria estação. Esta, que foi a primeira plataforma intermodal de passageiros à escala metropolitana, é marcada por uma forte identidade paisagística, arquitetónica e artística, na qual se interligam a ferrovia, o metropolitano e o transporte rodoviário público e privado, e que oferece ligações privilegiadas ao aeroporto e a cais fluvial. Esta estação, que recebeu o Prémio Brunel em 1998, na categoria de grandes estações recém-construídas, reflete o estilo das estações do futuro, por ser mais do que um ponto de partida e de chegada dos muitos milhões de passageiros por ano, constituindo, na realidade, um espaço de encontro de pessoas, de fruição e de lazer. A Estação do Oriente, peça central do acesso a toda a zona oriental da cidade de Lisboa, acrescentou mais urbanidade à cidade e transformou um território degradado no que é hoje o Parque das Nações, zona de elevada qualidade urbanística, banhada pelo Rio Tejo, naquele que é designado como o Mar da Palha. A estação contribuiu, assim, decisivamente para a consolidação social, económica e de lazer deste território, convidando à fixação de novos residentes, de equipamentos e de serviços. Em julho de 1999, registou-se um novo marco fundamental na infraestrutura ferroviária portuguesa com a inauguração da travessia ferroviária na Ponte 25 de Abril, que permitiu a ligação norte-sul entre as estações de Entre Campos e Fogoteiro, sendo concessionada a operação pela primeira vez em Portugal a um operador privado, a Fertagus. Toda a estrutura da ponte teve obras de beneficiação para que fosse possível a circulação de 250 comboios, com destaque para a construção de raiz do tabuleiro ferroviário sob o tabuleiro rodoviário, possibilidade que foi prevista desde a concessão desta ponte. A Ponte 25 de Abril, que este ano comemora 50 anos, ganhou assim uma nova travessia e cumpriu o seu destino de ponte rodoferroviária, sendo hoje um dos ícones da infraestruturas de Portugal. Esta travessia é também o grande eixo da mobilidade pendular entre Lisboa e a Margem Sul, através da qual cerca de 150 mil veículos e 85 mil passageiros de comboio cruzam o Tejo diariamente acima das suas águas. Mais de 100 milhões de utilizadores por ano espelham o modo como ela, na altivez dos seus 50 anos, se adaptou e respondeu às necessidades da mobilidade urbana, favorecendo a integração funcional e a coesão entre os territórios das duas margens do Tejo. Em 2004, por ocasião do Campeonato Europeu de Futebol realizado em Portugal, o Euro 2004, foi modernizada a linha de Guimarães com eletrificação e reconversão em via larga. Os investimentos ferroviários prosseguiram em 2004, entre outros, com a entrada em serviço de cerca de 20 km de via dupla entre Ermidas e Torrevã, na linha do Sul. A 30 de maio desse mesmo ano, vésperas do início do Euro 2004, registou-se um novo marco importante ao realizar-se a viagem inaugural da ligação ferroviária direta em rede eletrificada entre Braga e Faro pela Ponte 25 de Abril. Cabe aqui, agora, uma palavra de destaque para a Estação do Rossio. Já ouvimos falar dela. Concebida como Estação Central de Lisboa, a partir de um projeto do arquiteto José Luís Monteiro, com a sua fachada neomanuelina e a imponente cobertura da gara em ferro e vidro, e que se tornou rapidamente um ex-libris da cidade, tendo sido classificada em 1971 pelo então Instituto Português do Património Arquitetónico como imóvel de interesse público. A inauguração, em 1890, trouxe consigo a tão desejada ligação ferroviária dos comboios nacionais e internacionais a Lisboa, fazendo da estação de Rossio, durante largos anos, o principal centro ferroviário do país. Já na segunda metade do século XX, com o desenvolvimento da rede ferroviária na capital e a importância crescente da linha de Sintra, o túnel do Rossio passou a constituir um dos principais acessos ao centro da cidade, transformando-se numa infraestrutura vital para a mobilidade urbana e regional do sistema de transportes de Lisboa. Túnel este, que entre 2004 e 2008 recebeu importantes obras de reforço e de reabilitação e através do qual são transportados anualmente cerca de 14 milhões de utentes da linha de Sintra. Outra área que ao longo dos anos tem merecido particular atenção é a da modernização da infraestrutura ferroviária, que contempla também a automatização dos sistemas e o reforço da segurança no atravessamento de passagens de nível. Procedeu-se igualmente à substituição dos antigos postos de comando local por centros de comando operacional, CCOs, tecnicamente mais evoluídos e dotados de modernos sistemas, que permitem o conhecimento exato do estado de circulação em cada momento. Estes centros estão localizados em Lisboa, Porto e Setúbal e representam um marco no programa de modernização da rede ferroviária nacional. O CCO de Lisboa, à data da sua concessão e construção, em 2007, apresentou um conceito disruptivo e inovador e é, ainda hoje, uma referência mundial no controlo centralizado da circulação e na integração de sistemas de exploração ferroviária. Em 2010, entra em exploração a variante Trofa, na linha do Minho, assim como a emblemática e premiada variante Alcácer, na linha do Sul. Neste corredor, destacamos os trabalhos de remodelação da estação de Setúbal, criando novas acessibilidades e condições de intermodalidade, assim como a conclusão dos trabalhos de modernização e eletrificação nas linhas do Alentejo e de Évora. A evolução do caminho de ferro nas últimas décadas e o desenvolvimento da infraestrutura ferroviária, sobretudo na sua componente de inovação e de que vos dei já alguns exemplos, tem sido notável. E eis-nos chegados a 2015, onde se procede a uma nova reorganização do setor, com a fusão da REFER com a EP Estradas de Portugal, dando lugar à Infraestruturas de Portugal S.A. É missão da Infraestruturas de Portugal desenvolver a sua atividade de serviço público no respeito pelo princípio da sustentabilidade, numa perspectiva de desenvolvimento económico, social e ambiental, e proporcionando ao mercado uma infraestrutura de transporte competitiva, respeitadora do meio ambiente, eficiente e segura. A rede ferroviária nacional, que a IP gera, tem atualmente cerca de 2.600 km de via férrea, onde mais de 1.630 são eletrificados e nela se realizam anualmente mais de 35 milhões de comboios quilómetros e pela qual são transportadas cerca de 10 milhões de toneladas de mercadorias. Efetuamos a gestão de mais de 900 estações e interfaces de transporte e garantimos a sua eficiente utilização, valorização e rentabilização. Pela sua monumentalidade, tradição histórica e localização, as estações ferroviárias são hoje espaços muito procurados pelos investidores. A modernização tecnológica e a evolução do próprio negócio do caminho de ferro libertaram muitas áreas antes afetas à atividade ferroviária. É assim possível compatibilizar interesses, rentabilizando o património existente e garantindo a sua preservação, mantendo-o ao serviço dos utentes do caminho de ferro, mas também da população em geral, com captura de novos clientes e de novos usos para os espaços. É o caso da Estação de São Bento, situada em pleno coração da zona histórica da cidade do Porto, inaugurada em 5 de outubro de 1916 e que constitui um dos ex-libris da cidade e um dos seus principais polos de atração turística, seja pela arquitetura particular do edifício, da autoria do arquiteto Marques da Silva, merecedora do Prémio Brunel em 2014, seja devido à invulgar riqueza do seu átrio principal, revestido com azulejos históricos da autoria do artista plástico Jorge Colasso, que lhe valeu o Prémio SOS Azulejo em 2012. Agar, coberta, exemplar belíssimo da arquitetura industrial, com pilares de suporte em ferro fundido, tem vindo a transformar-se progressivamente num polo intermodal entre diferentes modos de transporte, assumindo-se como uma parte indissociável do território e da vida urbana. A estação foi também classificada pela Direção-Geral do Património Cultural como imóvel de interesse público e é um dos edifícios mais visitados da Invicta, tendo sido eleita de forma consecutiva nos últimos anos como uma das mais belas estações do mundo. A rede ferroviária nacional assegura também, na sua quase totalidade, o transporte de mercadorias e as ligações aos principais portos nacionais, Leixões, Aveiro, Lisboa, Setúbal e Sines, dispondo ainda de um conjunto de terminais ferroviários distribuídos por vários pontos do país. Nos últimos anos, resultante de novas exigências colocadas pela sociedade em geral, quanto a novos padrões de qualidade e modernidade, e por razões de sustentabilidade ambiental, assiste-se a um reaparecimento do modo ferroviário, quer ao nível de passageiros, quer no que às redes suburbanas diz respeito, quer ao nível de mercadorias, estas numa lógica de cadeia logística de elevado valor. O século XXI apresenta novos desafios ao caminho de ferro, nomeadamente a necessidade de articulação da ferrovia com os restantes modos de transporte, rodoviário, marítimo e aéreo, e de harmonização da rede ferroviária nacional com a rede europeia de padrões bem mais exigentes. A modernização e o desenvolvimento da rede ferroviária nacional é uma prioridade da infraestrutura de Portugal, com vista à melhoria da mobilidade, das condições de exploração e da redução dos tempos de percurso. O Plano de Investimentos Ferroviários 2016-2020, resultante dos compromissos internacionais, prevê uma forte aposta no transporte de mercadorias e na articulação entre os portos nacionais e as principais fronteiras. No âmbito deste plano, a estratégia passa pela aposta nas futuras ligações internacionais, nomeadamente com o desenvolvimento do Corredor Internacional Norte, cujo projeto visa melhorar a ligação ferroviária entre os nossos portos do Norte e Centro e a fronteira de Vilar Formoso, de modo a viabilizar e tornar mais eficiente o transporte ferroviário de mercadorias para a Europa. Esta intervenção trará um acréscimo de capacidade para mais do dobro da atual. Mas esta estratégia passa também pelo desenvolvimento do Corredor Internacional Sul, que visa assegurar a ligação ferroviária entre os portos do Sul e a fronteira do Caia, na ligação com a Europa, e que trará um acréscimo de capacidade de 2,5 vezes a atual. Estamos, de igual modo, a desenvolver o Corredor Norte-Sul, ligação ferroviária integrada no Eixo Atlântico, com intervenções nas linhas do Norte e do Minho, algumas delas já em curso. Também os corredores complementares que integram as linhas do Oeste, do Douro e do Algarve, serão alvo de intervenções no âmbito do Plano Ferrovia 2020, cujos projetos se encontram em curso. Este plano vai ao encontro da política definida no documento Transportes 2050, que determina a necessidade de transformação do setor ferroviário na Europa para que este se torne mais atraente e consiga captar uma parte mais significativa do transporte no setor de mercadorias e também no setor de passageiros de médio curso. Transporte, o caminho de ferro exerce sobre nós, desde a infância, um fascínio aventureiro que é um misto de incerteza ao partirmos e de segurança ao percorrermos um caminho traçado com certeza e convicção rumo a uma chegada. Na sua vocação de serviço público, o caminho de ferro tem cumprido o seu papel social e contribuído para o desenvolvimento económico do país, modernizando-se e ajudando também a modernizá-lo, tornando em realidade um dos maiores anseios das populações, a mobilidade de pessoas e bens. 160 anos de caminho de ferro em Portugal. Como o nosso colega e entusiasta, engenheiro José Andrade Gil, disse por altura dos 150 anos, tanto tempo que uma vida humana não chega para acompanhar e tão pouco em relação ao que o futuro ainda lhe reserva. A história somos nós que a fazemos, transportando vidas e realizando sonhos. É, por isso, natural que estejamos aqui a recordar e a assinalar a comemoração dos 160 anos do Caminho de Ferro, com a exata noção de que o Caminho de Ferro, que todos nós ajudamos a construir, continuará a sua longa viagem, adaptada aos desafios de mobilidade que a sociedade atual convoca. É tempo agora de invocar o esforço dos que organizaram e construíram o Caminho de Ferro em Portugal, deixando-nos este legado que, amanhã, de outros será, feito de memória e de futuro. A todos eles, o nosso reconhecido obrigado. Agradeço a atenção que me dispensaram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passo agora a palavra ao Presidente da CP Comboios de Portugal, Engenheiro Manuel Queiroz.
Embora momentaneamente ausente, diz-me a Sra. Vice-Presidente da Assembleia da República que prometeu voltar à nossa sessão e que, em nome de todos os seus deputados a quem também me dirijo, porque reconheço alguns aqui presentes, decidiu acolher esta cerimónia, em boa hora encetada pela comissão a que Vossa Excelência preside, Sra. Presidente dessa comissão, Doutora Maria João Calado Lopes. Dirijo-me também ao Sr. Presidente da IP, que preside aquilo que para a CP é o seu grande parceiro de todos os dias na organização e condução deste modo de transporte por todo o país. Restantes membros desta comissão organizadora, também quero saudar a sua presença aqui, senhores membros das organizações representativas dos trabalhadores aqui presentes, ferroviários em geral, dirigentes, quadros, colaboradores de todo o tipo e de todo o país que aqui se encontram e concentraram hoje, minhas senhoras e meus senhores. Eu começo por agradecer em nome da CP. A CP pouca coisa será, mas é a maior empresa transportadora de passageiros do nosso país. A organização desta sessão. E agradeço o facto dela assinalar institucionalmente e com dignidade um facto tão relevante para a memória do desenvolvimento do nosso país. A CP, enquanto herdeira jurídica das primeiras e longínquas concessões e também da Companhia Real que imediatamente lhe sucedeu, que foi integradora sucessiva das outras concessões ferroviárias, nomeadamente quando o monopólio ferroviário no transporte de massas deu lugar à concorrência com os caminhonetes, com o transporte rodoviário, que foi gestora, que é gestora da maior parte dos comboios ao longo da sua história em Portugal, em conjunto até há 20 anos com as linhas. A CP celebra, portanto, também o seu aniversário, que não esgota a história ferroviária em Portugal, longe disso, mas que na mente de uma grande parte dos portugueses, quiçá a maioria, se confunde com essa mesma história. Para a CP, esta memória e esta celebração são motivo, naturalmente, de júbilo, por isso mesmo. Mas agora constituem, sobretudo, uma ocasião de reflexão sobre o papel que os comboios poderão e deverão ter no desenvolvimento do nosso país. O modo ferroviário foi sempre uma peça insubstituível no sistema de mobilidade dos portugueses. À época do seu início, há enfim, na Europa há dois séculos, foi mesmo o modo único de transporte de massas por via terrestre. E esse monopólio demorou um século a quebrar. Foi por isso mesmo detentor de uma exploração comercial que oferecia grandes margens de rentabilidade. A competição com o modo rodoviário, no entanto, iniciada há pouco menos de 100 anos, implicou a perda desse monopólio, a perda dessa dominação absoluta, instalou um sistema de concorrência entre modos, mas originou essa mesma concorrência incessantes e profundas transformações, que se traduziram em progressos. E essa evolução que se continua a desenrolar perante os nossos olhos chega a 2016 e em Portugal tem como produto histórico dessa longa evolução também a CP. Mas a CP é muito mais hoje em dia do que um produto de uma evolução histórica. O desembocar de toda essa evolução muito variada que se estendeu ao longo de muitas décadas. A CP transformou-se hoje, essencialmente, num instrumento de coesão social e territorial. Coesão social porque oferece deslocações economicamente sustentáveis entre a casa e o emprego a uma grande massa da população trabalhadora portuguesa nas nossas grandes cidades. Abaixo do custo, falo todos os dias com grande prazer e sentido de missão. Participa até em sistemas intermodais, sistemas combinados de transporte, com sistemas de repartição de receitas ainda não totalmente aperfeiçoados e que acabam por fazer com que a CPI também tenha que ser, de certa forma, o financiador desses sistemas. Para além dessa coesão social, a CP desempenha também uma missão de coesão territorial, porque disponibiliza soluções de mobilidade para populações residentes fora das grandes concentrações urbanas do litoral. E também desempenha essa missão com gosto, com sentido de missão, justamente, mas também abaixo do custo. Por isso é que a CP, fazendo estas duas tarefas de coesão em Portugal, é um instrumento na mão dos portugueses, posse do seu Estado, ideal para desempenhar essas missões. É talvez a entidade que mais coesão territorial realiza no país e coesão social todos os dias também. E isto consome, ou melhor, a CP utiliza 95% das suas viagens para realizar estas duas missões. E, portanto, não podemos abstrair-nos disto. Isto faz parte da essência da CP, da realidade que é a CP nos dias de hoje. Mais de 1.300 comboios por dia faz a CP nestas duas missões de coesão. E transporta a maioria dos seus passageiros nestas duas missões de coesão. Mas para além disso, a CP faz uma coisa que consideramos absolutamente essencial sublinhar nesta sessão. Empenha-se na melhoria da qualidade da mobilidade dos portugueses. Com o quê? Com avanços decisivos no setor comercial da sua atividade, que se traduz em primeiro lugar, nos últimos anos, uma integração dos seus serviços em rede, fazendo uma gestão em rede, o que possibilitou reduzir custos de viagens para os clientes, facilitar conexões, os chamados enlaces, a integração tarifária, também foi feita nos últimos anos, a redução dos tais transbordos, a melhoria dos tempos de viagem. Tudo isto são efeitos desta gestão em rede que passou a ser feita e foi um avanço decisivo de assinalar na atividade da CP nos últimos anos. Em segundo lugar, e não menos importante, a CP passou a assegurar uma regularidade e uma fiabilidade produtiva. E isto só foi possível pela disponibilidade para o diálogo e para a paz social com os trabalhadores da CP e com os seus representantes nas organizações representativas dos trabalhadores. A quem o país deve, também tem que ser dito hoje aqui, grande parte deste esforço de mobilização da empresa e da sua otimização. Se estas duas grandes mudanças forem associadas a uma articulação com os critérios que todos os dias promovem a segurança de pessoas e bens, pode perceber-se que este conjunto de fatores acabou por ser percebido e valorizado pelo mercado das viagens, pelos passageiros, na organização da sua mobilidade, como se constata através de um forte crescimento da procura, que foi registada no período de 2013 até hoje. A CP apresenta uma evolução que é a seguinte. Em 2013, 106,5 milhões de passageiros em todo o país. De facto, a maior transportadora nacional. Para 112 em 2015, assim registados, 112 milhões. Prevendo-se para este ano, já estamos perto da sua conclusão, qualquer coisa como 114 milhões de passageiros. O que corresponderá a um incremento de 7 milhões e meio de viagens neste período, 7% do nosso total de viagens. Os rendimentos de tráfego associados a este incremento registam um crescimento de 26 milhões de passageiros, de euros, o que é mais de 12% do total, passando de 203,9, portanto 204 milhões em 2013, para, estimamos nós em 2016, perto dos 230 milhões. Mas significa isto então, se os proveitos crescem mais que o número de passageiros, que as viagens estão mais caras? Não, é justamente o contrário. E o curioso é que é justamente o contrário. No serviço de coesão social e territorial do que vos falei há pouco, a CP não atualiza preços há vários anos, o que significa que essas viagens estão todos os anos mais baratas. Então porquê é que têm aumentado os proveitos mais que o número de viajantes? Volto a repetir-se, porque eles acorrem, esses passageiros, cada vez mais, em maior número, aos nossos comboios de longo curso, que é o eixo fundamental do nosso serviço comercial, onde os proveitos ficam bem acima do custo. Ao contrário dos outros comboios de serviço público, cujo prejuízo absorvemos num exercício interno de subsidiação cruzada. O resultado final é que conseguimos aumentar o nosso número de passageiros, portanto, a nossa prestação global, e conseguimos aumentar ainda mais os nossos proveitos próprios. Os comboios entre cidades, os comboios rápidos, têm beneficiado de uma política comercial inovadora, que lançou descontos, permitiu melhorar a notoriedade da CP e aumentou a competitividade do modo ferroviário na mobilidade geral dos portugueses, na tal concorrência com os outros modos, que não é apenas incidentalmente, digamos, só hoje com a rodoviária, sabemos que está estabelecida uma comparação permanente entre os nossos comboios rápidos e os aviões no serviço de Lisboa-Porto, toda a gente sabe, a imprensa está inundada dessas comparações. guerra comercial, já agora convém dizer aqui também, estamos a ganhar. Nós, mundo ferroviário. A exploração comercial que a CP fez destes comboios, dos comboios da nossa exploração comercial, que são em número de comboios 5% apenas do total, note-se bem, angaria neste momento 43% do total dos proveitos da empresa. Quer isto dizer que a iminente sustentabilidade operacional da CP, quer dizer, em que os gastos totais com a sua circulação são suportados pelos proveitos totais que advêm da sua venda, assenta, portanto, nesta melhoria da qualidade recentemente conseguida e na sua crescente percepção pelos portugueses. Pode mesmo dizer-se que hoje, se quem manda é quem paga nas nossas sociedades modernas, então os patrões da CP são sobretudo os seus passageiros e já menos os contribuintes. A CP, por outro lado, convém também dizer hoje, já não recebe desde a passagem da Troika por Portugal as muito faladas indemnizações compensatórias pelo serviço que continua, no entanto, massivamente e crescentemente a fazer. Então, será que o Estado português não se tem esforçado para apoiar a CP? Com certeza. O Estado português assume, neste momento, como só ele pode fazer e deve fazer, as despesas decorrentes da gestão e progressiva amortização da dívida histórica, que de resto já foi incluída na dívida pública. Contribuímos para o seu aumento da dívida pública, mas ela já lá estava, o Estado já devia a si próprio. Ou melhor, a partir de agora passou a dever a si próprio, porque essa dívida já não reside na banca comercial e hoje o Estado faz, de certa forma, o pagamento a si próprio através da CP. Esses números pesam ainda na nossa contabilidade, porque ainda estamos, essa dívida ainda está parqueada na CP e, portanto, convém dizer que esses números grandes do orçamento dessa parte não é dinheiro injetado na CP, é o Estado a injetar dinheiro a si próprio, porque a dívida já reside no Estado. Mas o Estado, para além disso, é chamado a cobrir grande parte das despesas de investimento. De resto, a exploração ferroviária não gera em lugar nenhum do mundo fluxos financeiros suficientes para o investimento, sobretudo no material circulante, e muito menos ainda, dada a sua dimensão, nas infraestruturas. Portanto, essas despesas de investimento são assumidas pelo Estado e também na CP. O Estado português, a cujos representantes estamos na casa deles, me dirijo hoje especialmente, neste momento, detém uma responsabilidade insubstituível para com o futuro deste modo de transporte. Em primeiro lugar, o Estado deve exigir desta sua grande empresa transportadora a continuação das políticas de sustentabilidade social e financeira que estão em curso. Em segundo lugar, deve exigir uma estratégia de desenvolvimento virada para a qualidade da mobilidade e para a modernização dos comboios oferecidos aos portugueses, de acordo com as novas e crescentes exigências da evolução tecnológica e da autonomia individual dos cidadãos. É isto que o Estado deve encomendar à sua grande empresa transportadora. E deve assumir nesse contexto aquilo que só ele pode e deve fazer. E é por isso que, do nosso lado, a CP espera do Estado várias coisas, em troca, digamos assim. Em primeiro lugar, a CP aguarda, espera, não é o seu papel exigir nada, mas está à espera de uma estratégia ferroviária de caráter nacional, cuja continuidade não fique dependente da continuidade governativa, porque sabemos que em democracia ela é por natureza instável. Mas instável não pode ser essa estratégia e, portanto, tem que ser uma estratégia desenhada pelos diversos agentes políticos, desejavelmente todos os agentes políticos democráticos, de modo a que todos se possam reconhecer nela e aplicá-la com a necessária durabilidade. Em segundo lugar, esperamos do Estado o apoio societário. O Estado é o nosso único sócio. É o nosso sócio. Um apoio societário necessário ao investimento e à renovação dos nossos comboios. Esse processo, saudavelmente, nunca deve ser interrompido. Os comboios devem ir renovando, reabilitando, adaptando. Mas foi em Portugal, infelizmente, interrompido há uma dúzia de anos. Razões por todos conhecidas. Mas tudo indica que haverá, com a necessária criatividade, a possibilidade de retomar esse processo. Não pode deixar de ser assim. Não podemos parar no tempo. De resto, há vários sinais de insatisfação que acabam por se sentir nos destinatários desta atividade. Neste momento, não tanto pela qualidade ou adaptação dos comboios, do material circulante a um certo imaginário de modernidade, mas mais até na oferta que esses comboios conseguem fazer. Todos os dias, um verdadeiro milagre realizado pelos quadros da CP e pelas gestões da CP em sucessivas décadas, que eu quero aqui também aproveitar para homenagear. A CP vai fazendo 1.400 e tal composições por dia, com o material que tem, que todos os dias está um dia mais antigo, mais velho, e que há muitos anos, como disse, que não é possível de substituir. As despesas de investimento possível encaminham-se para a reabilitação desse material, como acontece, por exemplo, na linha de Cascais e tantas outras operações ferroviárias espalhadas por Portugal. E esse milagre obrigatório que a CP todos os dias faz, e os seus técnicos, e a sua EMF, já agora é uma boa ocasião para falar disso, a sua manutenção, a sua empresa de manutenção, que é um dos expoentes da indústria nacional, carrega tanta memória da indústria nacional nela própria e cujo futuro é preciso assegurar, não só para os seus trabalhadores e para os seus técnicos, mas também para o controle de qualidade que a CP deve continuar a ter sobre o seu material. Mas nada disto dispensa o investimento em novos comboios, em aquisição de novos comboios. A experiência do passado mostra que esse investimento tem um retorno garantido. Não há investimento mais reprodutível do que esse, quase que poderíamos dizer, em termos de investimento público em equipamento. Veja só a experiência com os alfas pendulares. Os primeiros 20 anos da sua vida estão a concluir-se e esses comboios já se pagaram várias vezes. Para além do serviço que puderam fazer. Portanto, veja-se que não subsistem nenhuma razões para hesitações para o Estado poder hesitar em criar formas de acedermos a novos aumentos do nosso parque de material. Que a CP tenha a possibilidade de melhorar a sua frota de comboios para responder à crescente expansão da procura, um fenómeno também dos últimos anos. A CP tem aumentado de passageiros, mas não transporta todos os passageiros que querem utilizar o comboio. Temos uma procura a pressionar a nossa oferta. E isto é uma razão de otimismo, está a pressionar a nossa oferta nos setores precisamente de maior qualidade, que são os nossos setores comerciais e aqueles que, como vos salientei há bocado, asseguram essencialmente a sustentabilidade financeira da transportadora e, indiretamente, parte dos proveitos que são devidos à gestora ferroviária. E isto vem realmente desta gama de comboios, que é justamente aquela para a qual devemos virar a nossa atenção prioritária. Os comboios de gama alta e os comboios de gama média, que, de resto, não farão mais de quando estivermos, que não, espero que não demore muito, não farão mais do que corresponder aos investimentos que estão aqui a ser planeados na infraestrutura e que já foram aqui anunciados pelo Sr. Presidente da IP. Se o Estado vai despender verbas, fundos próprios ou europeus, não interessa, ou a combinação dos dois, neste esforço financeiro para melhorar as nossas vias ferroviárias, os grandes eixos que foram aqui anunciados e outras, é um ato obrigatório de gestão pública que um esforço bastante menor, embora, se faça também na qualidade dos comboios para corresponder às possibilidades de utilização que foram aqui anunciadas. Isso é um ato de gestão obrigatório porque há retornos financeiros para o sistema que estão à nossa espera e que é preciso, quanto mais não seja por isso mesmo, ir buscar. Mas do mesmo passo, oferecendo aos portugueses comboios mais modernos, confortáveis e rápidos, e para mais sítios. É isto que a CP anseia para fazer no imediato. No imediato estou a anunciar os próximos 2, 3, 4, 5 anos. A acompanhar estes investimentos que estão anunciados. Já agora, por planos de investimentos anunciados, também o plano de eletrificação nacional, que ainda está muito por concluir, sabemos, possibilitando a utilização da tração elétrica em mais quilómetros das nossas viagens, porque oferece maiores performances, o seu material é mais barato de manter e a eficiência energética não tem comparação com o consumo de energia nas trações em uso no passado, que ainda subsiste parte delas na nossa rede. E, portanto, este investimento que é feito nas infraestruturas, no nosso parceiro obrigatório, que é a IP, é algo que sustenta o sistema no seu conjunto e favorece muito o modo, a operação que é desempenhada em Portugal, na sua maioria esmagadora, pela CP. Portanto, a CP é muito beneficiária, os passageiros são muito beneficiados, o Estado é muito beneficiado nas suas contas, por uma combinação entre estes dois planeamentos. O planeamento das intervenções nas infraestruturas e o planeamento no material circulante e na operação que é desempenhado pela CP. É por isso que nós, comecei por esta pequenas palavras que vos agradeço, tenham a paciência de ouvir até ao fim, por saudar o nosso parceiro. Sr. Presidente da IP, a nossa colaboração cada vez mais cúmplice e aprofundada, um estreitamento das nossas relações a todos os níveis, do planeamento e de outros dados de gestão, vai beneficiar muito o país, não temos dúvida, nos próximos anos. E digo mais, se a CP tiver essa possibilidade de melhorar a sua frota de comboios, como esperamos, para responder à crescente expansão da procura, aumentando a sua oferta de forma qualificada, controlada, nessa altura o país pode confiar na CP, para que ela venha a desenvolver, por sua conta em risco, um progresso à medida dos justos anseios dos portugueses. Essa é a nota que nós queremos retirar, Sr. Secretário de Estado, que a partir de agora nos acompanha, e é justamente em sua ausência e na absência, como dizem nas faculdades, e a tirar essa conclusão para consumo essencialmente dos poderes públicos. Possa a CP nos próximos tempos melhorar a sua frota de comboios e para responder à expansão da procura, aumentar a sua oferta de forma qualificada, que o país pode contar connosco para termos um processo de desenvolvimento, já planeado de resto, que decorrerá por nossa conta e risco em ambiente de sustentabilidade financeira e à medida dos justos anseios dos portugueses. Planear o futuro é, portanto, a nota que queremos retirar desta celebração do passado, com uma reflexão crítica sobre o presente. Muito obrigado pela vossa paciência.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passo então a palavra ao Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Dr. Guilherme Oliveira.
Excelentíssimo Sr. Presidente da CP, Engenheiro Manuel Queiroz, Excelentíssimo Sr. Presidente de Infraestruturas de Portugal, Excelentíssima Doutora Maria João Calado, também vogal do Conselho de Administração da CP, Excelentíssimas Senhoras, caros deputados, deputadas, caros convidados e convidadas. Assinala-se no próximo dia 28 de outubro os 160 anos da viagem inaugural de caminho de ferro em Portugal na ligação entre Lisboa e Carregado. Tinham-se passado 31 anos desde a primeira linha de ferro em Inglaterra e mais de uma década desde as primeiras tentativas em Portugal, quando em 1956 o sonho de dotar o país do novo e eficiente modo de transporte começava a tornar-se realidade. A partir daí assistiu-se a uma progressiva expansão de rede, ao qual no essencial se prolongou por mais de 50 anos. A ambição era então de maximizar a cobertura nacional com linhas de caminhos de ferro, já que era então o único modo de transporte capaz de satisfazer com rapidez e economia as necessidades de deslocação das populações distribuídas pelo país. O caminho de ferro moldou a paisagem e a geografia do país, revolucionou a mobilidade, estimulou o crescimento e fixação da população, germinou e reforçou polos de desenvolvimento urbano, aproximou regiões e acelerou a economia. Os comboios ligaram regiões e populações até isoladas ou separadas de dias ou semanas entre si. Permitiram escoar maiores quantidades e para maiores distâncias produtos agrícolas que de outro modo ficariam nas regiões de produção. Em redor das regiões ferroviárias nasceram e cresceram vilas e cidades, onde até aí nada existia. A construção das linhas ferroviárias empregou muitos milhares de pessoas, de cidades, regiões e até de países diferentes, contribuindo assim para aproximar diferentes povos e culturas. Tendo assumido, nos seus primórdios, um papel central como motor da propagação industrial, o caminho de ferro foi incorporando as mais recentes tecnologias, constituindo hoje, à escala mundial, um dos meios de transporte mais moderno e com melhores níveis de segurança. Na verdade, ao longo da sua já longa história, o caminho de ferro teve de ultrapassar inúmeros desafios e teve de se adaptar à evolução dos tempos. Logo de início, o desafio maior, a par do feito técnico, foi de encontrar um modelo de financiamento e execução que tornasse possível a sua concretização. Desafio recorrente que hoje, como ontem, consome grande parte da atenção da política das obras públicas. Mas muitos outros desafios lhe seguiram, como o da sinalização e da segurança, o do aumento progressivo da velocidade, o do abandono do vapor e a mudança para o diesel e depois para a tração elétrica. Estes desafios foram acompanhando as sucessivas revoluções tecnológicas, sociais, económicas e ambientais, em que as mais relevantes foram, sem dúvida, a massificação do automóvel e a banalização do transporte aéreo. Estas revoluções afetaram profundamente o caminho de ferro em grande parte da segunda metade do século XX, levando a que a sua utilidade fosse questionada. Perante múltiplas ameaças, o caminho de ferro teve e soube reinventar-se e encontrar um novo papel no mundo moderno, numa lógica de complementaridade e integração com outros modos de transporte. E é hoje claro que para vencer os desafios da descarbonização, da concentração urbana e do congestionamento, o caminho de ferro tem uma importância central renovada. É com esta convicção que, no âmbito da sua política para o setor dos transportes, o Governo assume uma aposta clara e inequívoca na ferrovia, que nos vai permitir inverter definitivamente um ciclo já excessivamente longo de abandono do transporte ferroviário. O plano de investimentos em infraestruturas, assumido pelo Governo, denominado Ferrovia 2020, apresentado no passado dia 12 de fevereiro, materializa essa aposta. Trata-se de um plano que contempla um investimento sem precedentes nas infraestruturas ferroviárias, num montante global de 2,7 mil milhões de euros, para um período de 6 anos. Investimento este, dirigido quer para a construção de novas linhas ferroviárias, falamos de 214 quilómetros, mas acima de tudo para a modernização de linhas existentes, falamos de 979 quilómetros. Os corredores Internacional Norte, Aveiro-Vilar Formoso, e Internacional Sul, Sinscaia, são duas grandes prioridades deste plano, centradas no transporte internacional de mercadorias de e para os nossos principais portos, servindo as nossas empresas. Também o transporte ferroviário de passageiros sairá reforçado. Norte, Minho, Oeste, Algarve, são algumas das linhas que beneficiarão igualmente deste plano ferroviário. Este é um breve elenco dos projetos fundamentais que estamos a desenvolver. Ao longo dos últimos anos, foi estudada a mobilidade em Portugal e foram realizados planos sucessivamente revistos e atualizados, mas muito pouco foi concretizado. O atual Governo tomou a opção política de não reabrir dossiês que reuniram já consenso técnico, passando mais alguns anos em planos e estudos, sem que nada acontecesse no terreno. A nossa opção é avançar para a concretização das obras, executar no terreno aquilo com que nos comprometemos. E é por isso que já no Orçamento de Estado para 2017, que agora estamos a debater aqui na Assembleia da República, a ferrovia ocupa lugar central no investimento público. Já em 2017, vamos duplicar o investimento na ferrovia, face a 2016, e assumimos o compromisso de reforçar esse investimento nos anos seguintes. E não são apenas intenções ou planos. Estamos a lançar obra e a fazer obra. Como já acontece na linha do Norte, está a começar na linha do Minho e acontecerá nos próximos meses noutras frentes do setor ferroviário. Mas a ação desenvolvida e os planos traçados não esgotam naturalmente a vontade coletiva e a ambição do Governo para o país. É necessário pensar e começar a pensar o futuro. Valerá a pena aqui regressar ao início dos tempos do Caminho de Ferro em Portugal, para recordar que um primeiro plano de conjunto da rede ferroviária foi elaborado em 1877, quando o país já tinha cerca de 1000 quilómetros de linhas de exploração. Muito se avançou, entretanto, em termos de cultura de planeamento. E é hoje incontestável que, para vencer o futuro, é necessário preparar em antecipação as respostas aos desafios que se antevêem. E são muitos os desafios que nos esperam. Em primeiro lugar, o desafio do congestionamento, sobretudo nos modos rodoviário e aéreo. Em segundo, o desafio energético, com a necessidade de redução da dependência do petróleo. Em terceiro, o desafio ambiental, tendo presente as metas para a redução de emissões de gases com efeitos de estufa. Em quarto, o desafio da internacionalização, que anseia pela interoperabilidade das redes de transporte. Em quinto e último lugar, o desafio tecnológico, com o suporte à automação e à mobilidade inteligente. Do lado do Governo, estamos empenhados em concretizar os planos e executar obras e os projetos necessários. Mas queremos também pensar e preparar o futuro. Neste sentido, o Governo, recorde, tem no seu programa a apresentação, na segunda parte do mandato, de um plano global de investimentos em infraestruturas para o período de 2020-2030, para o qual queremos reunir o mais amplo consenso. Pelo que, pretendemos submetê-lo à Assembleia da República e recolher o apoio de 2/3 dos deputados. É um projeto ambicioso, sabemos, mas consideramos fundamental que o próximo ciclo de investimentos seja amplamente discutido e consensualizado. O objetivo nuclear é claro e assumido à partida. Queremos aproximar as pessoas, potenciar a economia, criar emprego e garantir um futuro sustentável. Por fim, resta-me agradecer o convite para estar presente nesta sessão e endereçar uma mensagem especial à comunidade ferroviária, felicitando pela história já percorrida e fazendo votos para que o futuro seja engrandecido. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado.
Acordamos a presença. Eu penso que estamos a aguardar a presença da Sra. Vice-Presidente. Mas já está aqui.
Está a Sra. Vice-Presidente.
Então, pronto. Com a autorização do Sr. Secretário de Estado e pedindo mais uma vez desculpa por não ter podido estar aqui presente, eu contava ainda ouvir a intervenção do Sr. Secretário de Estado, mas antecipou-se, vim a convidar todos a irmos inaugurar a exposição que está aqui patente e, com a sua autorização, do Sr. Secretário de Estado e dos Srs. Presidentes de Comboios de Portugal e da Infraestruturas de Portugal, dava por encerrada esta cerimónia, agradecendo mais uma vez a presença de todos e dava as boas-vindas mais uma vez aqui ao Parlamento. Muito obrigada.
Muito obrigada.
Então vamos inaugurar a exposição. Convido todos os presentes a acompanharem-nos, se faz favor.
Para fazer visita ao local.